O substitutivo proposto pelo senador Collor, ele retira a obrigatoriedade da divulgação das informações desclassificadas pela Rede Mundial de Computadores, no seu artigo 7º e também no artigo 9º do substitutivo. Agora, prevê-se apenas a possibilidade de que isso ocorra. A alegação do relator de que a obrigatoriedade da divulgação das informações provocaria um novo WikiLeaks, em referência à recente disseminação ilegal de informações secretas pela internet, não nos parece razoável. O PLC prevê que somente informações já legalmente disponibilizadas ao público serão divulgadas pela internet, ou seja, apenas aquelas informações já desclassificadas e que estariam disponibilizadas ao público. Lembramos que a lei do IFOIA, aprovada por Clinton em 1995, também tornou obrigatória nos Estados Unidos a divulgação das informações desclassificadas pela Rede Mundial de Computadores. O substitutivo também suprime o parágrafo 3º do artigo 10, que, no texto original, vedava a apresentação de exigências relativas aos motivos determinantes do projeto do pedido de informação. Ora, se a informação já está legalmente disponível ao público, não há por que se fazer exigência sobre os motivos do pedido. A simples identificação do cidadão basta. Se a informação já é de domínio público, por que que a pessoa tem que justificar por que que ela quer a informação? A legislação da Finlândia e dos Estados Unidos, por exemplo, funcionam dessa maneira. Resta perguntar se a autoridade considerar que os motivos alegados são insuficientes, ela poderá negar a informação que o cidadão tem direito de receber? Outro aspecto proposto no substitutivo, ele suprime o recurso à Controladoria Geral da União e da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, quando se trata de informações relativas às Forças Armadas. Agora, tal recurso pode ser apresentado, em última instância, apenas ao Ministro da Defesa. Também suprime a desclassificação automática de informações, no caso de documentos ultrasecretos e daqueles de outras classificações que contenham informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Assim, tais informações só poderão ser divulgadas após autorização prévia de autoridades, mesmo que o prazo do sigilo já tenha se esgotado. Ora, se as autoridades não se pronunciarem no prazo estipulado em lei sobre os documentos e informações cujo prazo de sigilo esteja vencendo, tais informações têm de ser disponibilizadas. Não permitir a desclassificação automática significa, na prática, submeter a disponibilização das informações a um trâmite burocrático ao sabor dos interesses das autoridades de plantão. Muitas informações poderão continuar secretas, mesmo ao arrepio da lei, porque a decisão burocrática sobre a sua desclassificação não foi realizada por quaisquer motivos. Dizer que a desclassificação automática vai provocar uma avalanche de informações a serem disponibilizadas e que os órgãos públicos não terão condições de fazer as avaliações necessárias também não nos parece razoável, até mesmo porque o número de documentos que contém informações ultrasecretas não é grande. Nos Estados Unidos, país no qual existe a desclassificação automática, omissão dos órgãos públicos sobre a prorrogação de prazos, não há vazamento indevidos e muito menos WikiLeaks oficiais. A burocracia brasileira tem de se adaptar à cultura da transparência e revisar periodicamente os documentos sigilosos sob a sua guarda. A transparência do Estado tem de ser ativa. Observe-se, por último, que o projeto original do Poder Executivo também previa a desclassificação automática de informações. Uma vez, a comissão tripartite, composta pelo Legislativo, pelo Judiciário e pelo Executivo, não tendo dadas informações e feita a desclassificação, ela passaria, depois de um tempo, a ser automaticamente desclassificada, inclusive para informações secretas e ultrasecretas. O substitutivo também permite o sigilo indefinido ou eterno para documentos classificados como ultrasecretos, os de outra ou de outras classificações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, para os quais não haverá limite de prorrogação. Isso está no parágrafo 2º do artigo 21 do substitutivo. Com tal dispositivo, quaisquer informações terão prazo de sigilo indefinido, a depender da decisão monocrática de autoridades. Este é um dos pontos mais polêmicos do substitutivo apresentado. A alegação de que todas as legislações das grandes democracias modernas preveem o sigilo eterno é uma alegação frágil. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Ordem Executiva 13.526, assinada pelo presidente Barack Obama em dezembro de 2009, proíbe de forma taxativa o sigilo eterno de quaisquer informações. Permite-se agora um prazo máximo de 75 anos para pouquíssimas informações extremamente sensíveis, como as relativas a detalhes sobre construção de armas de destruição em massa. Entretanto, o texto do substitutivo permite a prorrogação por prazo indefinido do sigilo de quaisquer informações que, sob o discernimento monocrático de autoridades, seja essencial à segurança da sociedade e do Estado. Ora, com tal redação, muito abrangente e genérica, a imprescindível transparência da administração pública brasileira poderia ficar comprometida. Discordamos desse argumento, utilizado pelo relator para justificar o sigilo eterno, de que o tempo dos Estados é distinto do tempo dos homens. Embora, obviamente, o tempo do Estado seja diferente do tempo dos homens, tomados individualmente, numa democracia, o tempo do Estado tem que ser submetido ao tempo da cidadania. Ademais, duvidamos de que, face à mutabilidade dos cenários mundial e nacional, existam informações que tenham de ficar protegidas indefinidamente ou por um período muito longo. Há apenas 25 anos atrás, Argentina e Brasil só se pensavam no quadro restrito das confrontações e dos cenários de guerra. Hoje, no entanto, tais países estão unidos num projeto estratégico comum, que é o Mercosul. Diga-se de passagem, o próprio Itamaraty manifestou a opinião de que os antigos documentos secretos sob seu resguardo, como os relativos à Guerra do Paraguai, ou mesmo os relativos à Revolução Acreana, à incorporação do Acre ao Brasil, poderiam ser divulgados sem comprometer as relações internacionais do Brasil. E depois, se nós temos sigilo estabelecido por 25 anos e depois uma avaliação por mais 25 anos, 50 anos é muito tempo para que a realidade não possa vir à luz sem causar nenhum transtorno a nenhuma nação. O substitutivo também introduz, ressalva no artigo 21 do projeto, permitindo que possam ser negadas informações necessárias à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. De fato, a nova redação permite recusa quando o sigilo da informação for imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Com isso, documentos que seriam necessários às investigações relativas à violação de direitos humanos poderão ser recusados sob a desculpa da proteção de sigilo. Evidentemente, tal texto, se aprovado, poderia afetar gravemente a Comissão da Verdade, bem como quaisquer outras instâncias que se dispusessem a apurar violações de direitos humanos pretéritas ou atuais. Trata-se, neste caso, de retrocesso fundamental, não apenas em relação ao PLC número 41 que veio da Câmara, mas também também em relação ao texto original do projeto apresentado pelo Poder Executivo. O substitutivo também retira as prerrogativas decisórias da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, transformando-a em instância meramente consultiva. Assim sendo, o texto do substitutivo representa, de fato, grande retrocesso, inclusive quando o comparamos com o texto do projeto original do Poder Executivo, que é bem mais avançado. Além dos argumentos já expostos, gostaríamos de aduzir que discordamos de vários outros pontos do parecer. Em primeiro lugar, discordamos quando se trata da categoria da confidencialidade. Discordamos do relator quando afirma que a extinção da categoria do sigilo confidencial poderia criar embaraços para o Brasil em razão de alguns acordos internacionais firmados pelo país que prevêem cláusula de confidencialidade. Ora, inicialmente é preciso considerar que todos os países têm normas diferenciadas sobre a proteção do seu sigilo. Se a harmonização das normas internas sobre o tema fosse pré-condição para a assinatura de atos internacionais, não haveria acordos em muitas áreas sensíveis. Na realidade, o que acontece normalmente é que tais acordos prevêem que o sigilo seja tratado consoante as normas internas dos signatários. Eventuais diferenças são harmonizadas mediante ajustes complementares. Assim como as informações geradas por alguns acordos internacionais devem ter prazo de sigilo de 10 anos, o equivalente prazo confidencial na atual normativa brasileira. Elas poderão ser reclassificadas como secretas ou reservadas, a depender das negociações entabuladas com a outra parte confrontante. Não há nenhum problema quanto a isso. O tratamento de informação sigilosa resultante de tratados, acordos ou atos internacionais atenderá às normas e recomendações constantes desses instrumentos. Isso está previsto no artigo 36 do PLC 41. Lembramos também que a atual norma norte-americana sobre o tema tem como proposto no PLC número 41 e no projeto original do Poder Executivo, apenas 3 categorias de assuntos sigilosos. Dessa forma, senhor presidente, eu quero manifestar aqui o total interesse de que nós aprofundemos essa discussão, tanto na Comissão de Relações Exteriores, quanto aqui no plenário do Senado Federal, manifestando de antemão que é preciso que o Brasil esteja antenado com esse momento vivido pelos países mais avançados do mundo. O Brasil é hoje uma nação respeitada no mundo, e é por vários motivos. O país retomou o crescimento, distribuiu renda, vem eliminando progressivamente a pobreza extrema, assumiu compromissos voluntários e substanciais sobre meio ambiente e dinamizou sobremaneira o seu papel no cenário mundial. Mas talvez o motivo principal seja o fato de que o Brasil está fazendo tudo isso em vigência plena das instituições democráticas. De fato, ao contrário dos outros BRICS, o Brasil tem uma democracia jovem e pujante. Isso faz muita diferença. Mas essa democracia pode e deve ser aperfeiçoada. Essa democracia pode e deve ser oxigenada pela transparência. Só assim nós consolidaremos como um grande país. Só assim nos conheceremos melhor e teremos, dessa maneira, condições de sermos melhores. Vamos, então, discutir aprofundadamente o PLC 41 e, de preferência, aprová-lo para que o Brasil seja mais transparente e seja mais fortalecido na sua democracia. Eu quero encerrar, senhor presidente, fazendo um agradecimento especial ao senador Suplicy, ao senador Walter Pinheiro, ao senador Lindbergh Faria, senador Jorge Jorge Viana, todos signatários do voto em contrário que nós estamos apresentando na Comissão de Relações Exteriores, e queremos também anunciar aqui o senador Pedro Simon, que está se manifestando também em favor desse PLC 41. Hoje nós tivemos uma manifestação firme do senador Aloysio Nunes, que também trabalhou diretamente na sua construção quando deputado federal, e vai estar fazendo também a sua defesa aqui no Senado, de tal maneira que é um trabalho a muitas mãos, no sentido de fazer com que o povo brasileiro, que respira democracia, tenha maior acesso à informação e possa passar a sua história a limpo, totalmente transparente, para que a gente se conheça melhor e para que a gente possa verdadeiramente dizer que somos uma democracia que faz diferente e que é respeitado no mundo, porque tem atos públicos de Estado completamente transparentes e respeitado pela sociedade. Era isso, senhor presidente. Tenho certeza que esse assunto nos trará à tribuna outras vezes e a gente vai aprofundar a discussão com a participação de muitos outros senadores. Muito obrigado e peço também desculpas pelo excesso de tempo que o assunto acabou requerendo.